Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 15 milhões de doses de vacina devem chegar ao Brasil até fevereiro, segundo o ministro Pazuello, em comissão mista da Covid-19. Senadores aprovam a ampliação da área de atuação da Codevasf. Plenário aprova mudanças na legislação penal sobre crimes de denunciação caluniosa. Boa noite. O Brasil deve receber 15 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 entre janeiro e fevereiro, com expectativa de que esse número chegue a 100 milhões de doses no primeiro semestre. A informação é do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que participou hoje de uma reunião na comissão mista do Congresso, que acompanha as medidas relacionadas ao novo coronavírus. Pazuello confirmou ainda que o Brasil terá 4 grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19, incluindo idosos, profissionais de saúde e indígenas. Mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Ainda não há data prevista para o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, mas já está definido que idosos, profissionais da saúde e indígenas terão prioridade. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a escolha de se vacinar ou não caberá à população.
Uma vacina campeã, uma vacina com resultado, sem colaterais, quando isso começar a dar resultado, é ao contrário. A procura será muito grande e não a obrigatoriedade.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade em casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
É bom a gente lembrar que o ECA, ele é muito claro em relação à obrigação de vacina, sobretudo para crianças e adolescentes. Inclusive hoje, o programa Bolsa Família, ele é atrelado a condicionante de manutenção de vacinas.
Sobre os testes de diagnóstico da Covid-19 com vencimento em dezembro, Pazuello afirmou que eles não serão desperdiçados e já foi feito um pedido de expansão do prazo para a Anvisa. O Ministério afirmou ainda que se tratam de 2 milhões e 800 mil testes e não 6 milhões, como informado pela imprensa.
E vem ao Senado a medida provisória que destinou quase 2 bilhões de reais para viabilizar a produção ou a aquisição de 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford contra o novo coronavírus. O texto foi aprovado hoje pela Câmara e precisa ser aprovado até amanhã para não perder a validade. Apesar da fala do ministro sobre o grupo prioritário que vai receber a vacina, o projeto de lei que define quem terá prioridade na vacinação contra a Covid-19 também pode ser votado amanhã. A proposta consta na pauta de votações do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e relatado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o projeto regulamenta a vacinação contra a Covid-19. Pela proposta, a distribuição das futuras vacinas adquiridas com recurso federal começará pelos grupos mais vulneráveis: idosos, profissionais de saúde e doentes crônicos. Alessandro Vieira argumentou que a vacinação é importante para vencer tanto a pandemia de Covid-19 como a crise econômica gerada por ela, e deverá ser feita com base em critérios técnicos.
A aprovação desse PL é muito importante porque passa a estabelecer parâmetros concretos. Tendo critérios técnicos, você vai garantir que você não tenha distribuição por pontes políticas, por força de dinheiro, enfim, tudo aquilo que costuma prejudicar os mais pobres.
Os critérios a serem observados incluem dados demográficos, epidemiológicos e sanitários.
Senadores aprovaram o projeto que amplia a área de atuação da Codevasf para alcançar bacias hidrográficas dos estados de Minas Gerais, Roraima e Amazonas. Com ações de infraestrutura em regiões carentes do país, a companhia contribui para o desenvolvimento econômico e social, atuando na revitalização territorial e na irrigação. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Os senadores decidiram que a área de abrangência da Codevasf vai alcançar também bacias hidrográficas de Minas Gerais, de Roraima e do Amazonas. E a expectativa é que as ações da companhia possam melhorar a qualidade de vida dos moradores de regiões com baixos índices de desenvolvimento social e econômico. O relatório do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, foi favorável ao projeto.
Ao prosseguir com esse processo de expansão, garantirá o enfrentamento de sérios problemas, por exemplo, difícil acessibilidade das populações ribeirinhas, ocupação irregular de cabeceiras, os desmatamentos e a penosa realidade social.
E o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou que a empresa vai precisar de ajustes orçamentários.
Nós estamos diante de uma nova realidade e o governo se compromete a apoiar a inclusão dessas áreas.
A proposta segue agora para a votação na Câmara dos Deputados.
O Parlamento da Amazônia, criado como mais uma instância de fiscalização para a preservação da floresta, será reativado em dezembro com a escolha de uma nova direção. A eleição deve acontecer no dia 21 de dezembro, como informa o repórter José Deveza.
Inativo há cerca de 9 anos, o Parlamento da Amazônia retomou no dia 30 de novembro as reuniões para tratar da reativação do Parlamas. No próximo encontro, em 21 de dezembro, o grupo deve eleger a nova diretoria executiva e elaborar um plano de trabalho para o Parlamento. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, representou o Brasil na reunião preparatória. Ele enfatizou que a missão do Parlamento é a preservação do território amazônico.
Reafirmo que o partido do Parlamas é a Amazônia. Não existe nenhum outro interesse a não ser a preservação desse presente que Deus colocou nos nossos territórios. É esse o objetivo dessa reativação.
Nelsinho Trade ainda destacou que o Brasil tem sido pressionado a aumentar ações pela proteção ambiental da Amazônia por países europeus.
Vários senadores cobraram hoje a votação do projeto que regulamenta o novo Fundeb, aprovado em agosto deste ano. O novo texto passará a valer a partir de janeiro do próximo ano e, se a regulamentação não for aprovada pelo Congresso até lá, não será possível ao Ministério da Educação fazer os repasses de dinheiro para estados e municípios. O alerta foi feito pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Então será um apagão educacional. Já tivemos esse ano um ano muito difícil para a educacional brasileira e persistir com essa morosidade das votações, nós teremos uma situação dramática da educação ano que vem. Né? Então, é uma situação assim, emergencial.
Depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto ainda precisa ser votado pelo Senado Federal para ser remetido à sanção presidencial. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que desistiu de apresentar uma PEC para que o comprovante do voto na urna eletrônica seja impresso para a conferência. Plínio justificou a decisão com a PEC de autoria da deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Segundo ele, as duas medidas são similares e a da deputada está mais adiantada, já tendo passado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O senador acredita que é melhor apenas uma PEC tramitando para que uma não atrapalhe a outra. O plenário aprovou hoje mudanças no Código Penal relacionadas ao crime de denunciação caluniosa, que é cometido por pessoas que fazem denúncias falsas por meio de processos judiciais, inquéritos e investigação pelo Ministério Público, por exemplo, contra pessoas inocentes. A repórter Regina Pinheiro tem mais informações.
A proposta altera o Código Penal, tornando mais específica a tipificação do crime de denúncia caluniosa, que é acusar uma pessoa de ter cometido um crime sabendo que ela é inocente. As expressões genéricas investigação policial e instauração de investigação administrativa serão substituídas por inquérito policial, procedimento investigatório criminal e processo administrativo disciplinar. O texto também passa a classificar como crime de denunciação caluniosa acusações falsas sobre infração ético-disciplinar ou ato de improbidade. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirma que essa é uma forma de se desestimular denúncias falsas sobre qualquer conduta ilícita.
Devem também ser desincentivadas denúncias falsas sobre toda e qualquer conduta ilícita, uma vez que, igualmente, maculam a imagem e a honra da pessoa investigada.
A proposta vai à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.